ao Ponto.
Muito boa noite para você, bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. Você pode nos acompanhar pela TV, pela Rádio Jovem Pan, pelo aplicativo Panflix. Nós também estamos nas redes sociais. Segue a gente lá. É muito bom ter a tua companhia em mais esta segunda-feira. A nossa convidada de hoje atuou como juíza no Departamento de Inquéritos e Polícia Judiciária, o DIPO, durante 10 anos. E atualmente é a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutora Ivana Davi. Seja muito bem-vinda, prazer recebê-la, espero que a gente possa fazer um ótimo debate e aproveitar os seus conhecimentos nessas áreas também.
Eu que agradeço.
Bom, me deixa apresentar também a nossa bancada que já está preparada aqui. A delegada de Polícia de São Paulo e diretora da ADEPOL, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, doutora Raquel Galinatti. Doutor Alberto Zacarias Toron, advogado criminalista. O jornalista e repórter da Jovem Pan em Brasília, Bruno Pinheiro. E David de Tarso, jornalista e repórter da Jovem Pan aqui em São Paulo. Senhores e senhora, muito bom compartilhar esse espaço com vocês. Conto com a ajuda de vocês para boas perguntas aqui para a nossa entrevistada de hoje. E eu já aproveito para contar um pouquinho da história da desembargadora Ivana Davi.
Ivana Davi nasceu em São Paulo e formou-se bacharela em Direito pela Federação das Faculdades Brás Cubas. Doutora Ivana ingressou na magistratura bandeirante em 1990. Se especializou em teoria da prova no processo penal. É autora de diversos artigos. Também participou de inúmeros congressos e seminários, além de ministrar palestras sobre crime organizado e organização criminosa, direito digital, lei de execução penal e aspectos da bioética. Ao longo de sua trajetória, atuou como juíza no Departamento de Inquéritos e Polícia Judiciária durante 10 anos. Sua história na magistratura é marcada pelo respeito às instituições de Estado com competência e integridade. Atualmente, é desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sempre defensora da Polícia Judiciária, dedica sua brilhante carreira ao aprimoramento do sistema de segurança em prol da sociedade.
Doutora Ivana, acho que tem muita coisa para a gente debater diante desse currículo, né? Mas eu gostaria de trazer um dos assuntos factuais, que é o debate que divide hoje o Supremo Tribunal Federal e o Congresso sobre o porte de drogas para uso pessoal. Supremo Tribunal Federal querendo delimitar as quantidades, enquanto o Congresso fala em endurecer as regras. Alguma dessas soluções ou algum parte desse debate se aproxima de alguma solução? E eu gostaria de começar com isso, no seu ponto de vista.
Pois é, né? Esse eu acho que é o grande desafio hoje do sistema de justiça. Definir, afinal de contas, o que é tráfico de entorpecente. A discussão é essa. Por quê? Porque hoje você tem lá um artigo na lei de entorpecente. Tráfico de entorpecente, vem 33 tipos, pena. De 5 a 15 anos. Aí você vai lá para o artigo 28 e também fala sobre portar droga, entretanto, para uso próprio. Só que a discussão do que é droga para o seu próprio uso e a discussão de que se essa mesma droga pode, né, tipificar um tráfico de entorpecente é muito tênue. E isso fica muito, né, dentro do poder-dever do juiz. E é aqui que abre o debate. Então, tem juízes que têm uma linha um pouco mais dura, um olhar um pouco diferente.
É o que se chama de entendimento do juiz.
Exatamente. E é muito discricionário por parte do juiz. Então, o juiz pega 30 gramas de maconha. Se ele tiver com um telefone celular parado numa esquina da Cracolândia, para alguns indivíduos aquilo pode tipificar tráfico de entorpecente. E a pena mínima é de 5 anos de reclusão. O mesmo juiz, entendendo que não, ele só tinha saído do trabalho, estava passando de fato próximo da Cracolândia, o telefone celular todo mundo tem, e estava com 30 gramas de maconha, era para uso próprio. E ele, dentro do sistema de justiça, vai para o que a gente chama juizado informal, quer dizer, ele não tem inquérito policial, a rotina processual dele é outra. Né? Ele faz lá uma advertência, o nome dele não vai para o rol dos culpados, ele não se torna reincidente, ou seja, a discussão que chega em números absurdos no STJ e que agora está no Supremo é exatamente essa. O que o Supremo está tentando colocar, e me parece que vai ser uma súmula vinculante, para quem não sabe o que é súmula vinculante, o juiz é obrigado a obedecer sob pena de crime de abuso de autoridade, né? Ele vai delimitar, afinal de contas, o que é quantidade que serve para ser tráfico de entorpecente ou quantidade para ser um mero usuário.
Isso resolve no teu ponto de vista?
Não. Porque tudo vai depender dessa discricionariedade. Então, ele está com 60 gramas, que é o limite ali que o Supremo está idealizando. Mas se ele está com 60 gramas numa biqueira, com uma arma de fogo, com anotações no seu telefone celular de compra e venda de droga, ele pode integrar até uma organização criminosa e ser tido como traficante.
Ou seja, no entendimento do juiz, ele pode avaliar, mesmo diante da quantidade que estaria dentro do que é delimitado, mas o juiz poderia, por exemplo, puni-lo, então, por tráfico de drogas.
Exatamente. Eu acho que eu, como juiz, eu sou juiz há 33 anos, né, e trabalho com esse tema é nosso o dia inteiro, vai ajudar muito. Principalmente nas cidades do interior, onde você ainda não tem Cracolândia, onde o tráfico de entorpecente não é tão latente como é nas grandes capitais. Então, vai conseguir delimitar, muitas discussões, né, vão acabar parando mesmo nos tribunais estaduais, mas no geral, né, dentro da teoria, dentro do poder dever do juiz e dentro do processo, ainda vai existir muita discussão. Mas é um ponto importante e é em cima disso que o Supremo se debruça.
Só antes de eu abrir aqui o nosso debate, e a questão que o Congresso discute de se restringir totalmente? Qual que é o seu olhar sobre isso?
Eu acho que a gente está vivendo um lado onde tudo está virando crime, né? Então a gente acabou de passar aí uma lei, a lei da saidinha, voltando, por exemplo, o exame criminológico. Para nós que somos mais experientes, né, doutor Toron, em 2003 já existia o exame criminológico. E o que acontece? Não é feito, porque a estrutura do sistema prisional não tem estofo, não tem, né, trabalho
pessoal,
né? Porque você precisa de uma equipe de psicólogo, assistente social, né, para trabalhar psiquiatra, para fazer esses exames. E o que que acontecia na prática? Chegava lá um ano esperando, um ano e meio esperando, você progredia. Você não vai ficar um ano e meio esperando quando o seu limite para progressão. Então, nós vamos voltar a isso. Eu não quero, né, ser assim, uma ave agorenta,
entendeu? Tá correto.
Mas nós vamos voltar a esse tempo. Então, essa ideia de criminalizar tudo, né, ou de endurecer tudo, eu acho que foge um pouco da realidade. Hoje o Brasil é o segundo maior país consumidor de cocaína. É o segundo maior, só perto dos Estados Unidos.
Sim.
Então, querer limitar isso, né, com uma lei, porque criminoso, gente, não abre o código quando vai sair para praticar crime. Ele vai e pratica o crime. Ele não... Então, querer limitar isso no papel, né, e fazer aí uma propaganda em cima disso pode ficar muito bonito. Mas dentro do processo, para a gente que trabalha, dentro do sistema prisional, dentro do que é, né, o crime organizado dentro do Brasil, teoricamente não vai mudar muita coisa.
Doutor Toron até levantou a mão já.
Eu levantei a mão para dizer o seguinte, eu acho que a Ivana foi muito feliz na abordagem desse tema pelo seguinte, uma das questões que o Supremo traz é esta mesmo, eu posso tratar o tema objetivamente, ou seja, a partir de que quantidade, a partir de quantos gramas eu digo, este é usuário, esse é traficante. A Ivana mostrou, com a experiência dela de juíza, que isso não é tão simples. Eu posso ter uma pequena quantidade e está comercializando. Posso ter uma grande quantidade para o meu uso, para não me expor comprando. Mas há uma segunda questão que é importante também. O Supremo chegou a cogitar nas suas discussões de descriminalizar o porte de drogas para uso próprio. Então essa é uma segunda questão importante também. O usuário de drogas deve ou não ser tratado como um criminoso? Não vou entrar, posso até me aprofundar nisso, eu presidi o Conselho Estadual de Entorpecentes quando era governador o saudoso engenheiro Mário Covas, mas essa é uma questão que está posta e que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reagiu a ela. E agora vem a doutora Ivana e lembra um segundo ponto, que é o problema da reintrodução da exigência do exame criminológico. Nós sabemos que muitas vezes era uma maneira de se segurar um preso mais tempo no regime fechado, quando ele já tinha direito ao regime menos constritivo, um regime semiaberto. Então isso precisa ser olhado com muito cuidado para que nós não voltemos a ter grandes rebeliões provocadas por injustiças. E eu acho que a desembargadora Ivana foi muito feliz também quando lembrou o desaparelhamento do Estado para se impor a obrigatoriedade do exame criminológico. Porque a Ivana talvez não tenha tido tempo de dizer, mas o exame criminológico, mesmo quando ele foi abolido por lei, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal editaram súmulas para dizer, olha, juiz, se você entender necessário realizar o exame, você pode, desde que o faça em decisão fundamentada, explicando o porquê é necessário realizar, neste caso, o exame, e não genericamente. A gente está regredindo de uma forma, no meu modo de ver, muito ruim.
Quer complementar algo, doutora?
Exatamente. E o que a gente percebe e vivencia isso na nossa rotina, né, de juiz criminal, é que, teoricamente, não muda nada. Porque não raras as vezes o laudo vem, né, autorizando, entendendo que ele tem condições de progredir, e por outras circunstâncias o juiz indefere. Como também, ao contrário, o senso e o juiz defere. O laudo, ele é só um olhar, ele é só uma opinião, uhum, né? Mas quem mais luta, quem mais litiga dentro do processo é a defesa e o Ministério Público. E dentro daquelas condições, se o cara é um latrocida, se o cara é um homicídio, se o cara é um estuprador. Então, depende da conduta criminosa e se prende a isso como se fosse uma tábua de salvação. E a nossa experiência diz que não é.
Bom, deixa eu abrir mais um espaço. Então, doutora Raquel Galinatti, por favor.
Doutora Ivana, é sempre uma honra estar com você. Eu vou já falar em Polícia Judiciária. Sabemos muito bem da sua ligação direta com a Polícia Judiciária, quando diretora do DIPO, diretora corregedora do DIPO, e também quando agora percorre as academias de polícia dos estados para ministrar palestras para os nossos colegas. Então, minha pergunta é o seguinte, a ausência de autonomia institucional para uma polícia judiciária que não deveria estar vulnerável e afeta a ingerências políticas, o que isso causa de consequência negativa no combate ao crime organizado?
Obrigada pela pergunta, Raquel. Todo mundo sabe da paixão, do estudo. Eu falo que eu aprendi polícia judiciária com a polícia judiciária. Foi ouvindo o delegado de polícia, foi atuando. Na época eram 44 mil inquéritos policiais, todas as medidas cautelares, preparatórias, incidentais. Para quem não sabe o que é medida cautelar, é interceptação telefônica, interceptação telemática, busca e apreensão, infiltração. Todos os meios de obtenção de prova, né, transitavam e transitam hoje, né, no DIPO, que agora vai ser o juiz de garantias. Uma novidade que o DIPO já faz há quase 30 anos.
Só explicar para o nosso ouvinte que DIPO é Departamento de Inquéritos Policiais. E a gente fala DIPO como se fosse arroz e feijão, o grande público não é.
E lá eu aprendi polícia ouvindo o delegado. O meu métier ali eram os delegados de polícia exatamente, né, aforando os seus flagrantes e as suas medidas cautelares de investigação. E o que a gente percebe é que a política dentro da polícia só faz com que ela enfraqueça. Eu sempre falo, e o Toron sabe disso, os senhores sabem disso, que polícia não é só arma e viatura. Não é só arma e viatura. É também arma e viatura. A polícia, ela tem que ser prestigiada, ela tem que ter estrutura interna, ela tem que ter autonomia, ela tem que ter investimento, né, tem que ter capacitação das autoridades policiais, porque senão ela não sai do lugar, né? Quando ela fica presa a correntes, principalmente interesses políticos, isso acaba minimizando a polícia. E não é isso que a sociedade quer, né? O delegado de polícia é o primeiro garantidor da Constituição. O indivíduo é preso em flagrante, eu apresento ele aonde? Para o delegado. Uhum. Então, o delegado é o primeiro a definir se aquilo é uma conduta criminosa ou não, para mandar o indivíduo embora. É isso que faz um delegado. É ele o primeiro juiz do processo, por incrível que pareça. As pessoas não sabem disso, mas é ele. Ele que define se aquela conduta é típica ou não. Ele que liga para o advogado ir na delegacia de polícia. É assim que funciona. Depois, em 24 horas, é apresentado na audiência de custódia. Por isso é importante se dar valor, se conhecer a necessidade de se valorizar o delegado de polícia, na verdade, as polícias judiciárias, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Federal, porque são eles que estarteiam, né, todo o sistema de justiça. Agora temos aí os promotores de justiça, que também no pacote anticrime acabou reconhecendo, né, essa atribuição de investigação, mas ainda dentro do universo de polícia judiciária do país e dentro dessa atribuição constitucional de investigar, é pouco perto do que é o trabalho de uma polícia. Por isso é importante saber, o ideal seria, né, tirar, como a polícia judiciária nasce dentro do
Mas
poder judiciário.
Mas o senhor entende que houve um aumento da ingerência política sobre a polícia judiciária?
Sim.
Então é possível registrar esse aumento.
Ah, sim.
Sempre houve o interesse da política.
Sempre houve,
mas isso aumentou ao longo dos
anos. Eu vejo que agora ela está mais, mais suscetível à ingerência.
Isso mais se... vulnerável.
Mais
né?
vulnerável é a palavra.
Isso a polícia do Estado de São Paulo?
Então, todas as polícias em geral.
E por que, que a senhora acha que ela está mais vulnerável agora?
Porque, infelizmente, a polícia hoje ela não é prestigiada. Em poucos estados, um policial é bem remunerado. Poucos estados. A grande maioria, São Paulo é um deles. Uhum. Piauí, depois... O duro é os que competem com São Paulo. Né? Você tem a maior polícia militar do país, são 79 mil policiais militares. Você tem a maior polícia judiciária do país, você tem cerca de 29 mil. Como você tem o maior judiciário, né, com 360 desembargadores e 2.400 juízes. São Paulo tem o maior número de advogados, são quase 500 mil advogados do estado de São Paulo. E por incrível que pareça, né, esses policiais que são, que integram o sistema de justiça, não são reconhecidos, por exemplo, com bons vencimentos, como deveria ser. Isso acaba fragilizando a instituição.
Só uma complementação. E, doutora, nesse sentido, você seria favorável, de repente, a uma lista tríplice, como é apresentada pelo Ministério Público, ao chefe do Executivo, ou uma eleição com mandato fixo ao delegado-geral, que é o chefe da polícia, tanto na Polícia dos Estados como na Polícia Federal?
Ah, com certeza, né? Esse é o caminho da democracia. É o presidente do Tribunal de Justiça é eleito, o procurador é eleito, o procurador de Estado é eleito, todos, né, são eleitos. A polícia teria que ter isso também. Tirando a polícia militar, que já é uma carreira, tem todo um olhar diferenciado, tem lei própria, código próprio, tem todo um diferencial, tem uma estrutura hierárquica diferenciada, né? Já passou da hora das polícias judiciárias terem essa estrutura.
Bruno.
Eu vou insistir, aliás, antes, é uma honra, uma alegria, uma satisfação dividir a bancada com
alegria
os
alegria nossa recebê-lo aqui em São Paulo, Bruno.
A honra é minha. Eu vou insistir ainda, doutora, sobre acabar, para fazer essa fiscalização de quem está utilizando, de quem está revendendo essa pequena quantidade. E eu cito um exemplo recente do estado de Mato Grosso. O Gefron fez uma apreensão de quase 500 quilos de entorpecente e na audiência de custódia os criminosos ali foram soltos e o que foi alegado é que eles estavam a serviço do crime e viram como uma oportunidade de ganho e que não tinham interesse de serem os criminosos, de cometer esse crime, sim, uma oportunidade. Então isso vai acontecer, limita 50 gramas, essa pessoa vai ficar com 50 gramas, mas vai acabar, como o doutor comentou, fazendo essa revenda. Então de que forma fazer essa análise na hora de uma abordagem do agente ali? Como será esse entendimento? Fica no entendimento de um homem da Polícia Militar ou no entendimento quando ele chegar numa sede, no registro de uma ocorrência ali?
Pois então, Bruno, isso sai totalmente do nosso olhar, né? Toda essa quantidade de droga apreendida, né, eu não conheço o processo, não posso me manifestar sobre a decisão, jamais, né, subsume ou tipifica porte para uso próprio. A alegação que teria sido feita aí é que eles não seriam traficantes e seriam transportadores. Mas transportar a droga é tipificado no 33 como tráfico. Né? Então eu não conheço a fundamentação, mas provavelmente aqui no estado de São Paulo a gente não entenderia assim. Mas é que a gente não sabe se houve uma vicissitude quando da prisão, a motivação.
Você precisaria olhar a decisão.
A decisão para saber o que tem. Mas uma quantidade dessa, com certeza, não entra no radar da discussão do que o Supremo Tribunal está falando. O Supremo Tribunal está falando sobre aquele pequeno traficante, sobre essa rotina que a gente vive aqui em São Paulo o dia inteiro, porque é o dia inteiro, a Raquel é delegada de polícia, é o dia inteiro, principalmente na primeira seccional, que é o centro da cidade, que é onde, né, teoricamente, eles trombam ali com a Cracolândia, é desafiador para a polícia judiciária a primeira seccional, que é o centro da cidade, que são aqueles usuários que se confundem com pequenos traficantes para uso próprio. Eu acho que a discussão do Supremo é essa. Esse caso que você coloca, né, ele sai totalmente desse olhar. Né? Toda essa quantidade de droga num estado como Mato Grosso do Sul, dono da rota da cocaína ali, que é a rota caipira. Ela começa ali no Mato Sim. Grosso, em Corumbá, atravessa o estado de São Paulo, vai e aí pra frente a gente já fala sobre crime organizado. Ela sai totalmente dessa discussão. Eu desconheço, mais uma vez, né, a motivação da liberdade na audiência de custódia, mas eventualmente pode ser por um entendimento de algum vício quando dá abordagem. Porque mesmo portar, ainda que seja para entregar para a terceira pessoa, já tipifica tráfico de droga. O traficante, ele não precisa ser traficante o tempo todo, porque daí já dá, se está com outras pessoas, já dá o 835, que é a associação criminosa. essa quantidade de droga, de fato, chama muito a nossa atenção. Aqui em São Paulo, dificilmente sairia.
Só antes de passar aqui para o David, deixa eu só pensar a parte do que diz o Bruno em relação à análise do policial no momento em que aconteceu a situação. E aí eu trago essa realidade para o debate que acontece hoje no Supremo Tribunal Federal e no Congresso sobre como entender se é posse, se é tráfico. É, parte da crítica sobre não haver uma delimitação acontece porque isso ficaria sob responsabilidade do policial. E muitas vezes o que se aponta, né, que poderia haver uma visão ou preconceituosa que levasse o policial a tomar decisões que punissem a pessoa diante da realidade em que ela vive. Ou seja, seria muito mais fácil punir uma pessoa com essa mesma quantidade na periferia do que aqui na Avenida Paulista. Que olhar que a senhora faz sobre essa crítica pelo fato de não haver uma quantidade hoje que delimite ou que se compreenda as realidades de maneira diferente, como elas são?
Que vai continuar o policial fazendo, né, essa tipificação, vai. O policial militar vai continuar na rua fazendo as abordagens, o policial militar ou guarda civil, que hoje nós temos uma guarda civil que tem uma estrutura que chama a atenção, uma estrutura muito boa, que também apresenta na delegacia de polícia, e o delegado de polícia é que vai fazer a certificação. Isso tanto faz o quanto o Supremo Tribunal Federal colocar ali como sendo uma quantidade de droga para uso ou para tráfico, vai continuar acontecendo. Esse é o sistema constitucional, processual, penal que nós temos em vigor. Tudo vai depender exatamente dessas circunstâncias. Claro que um PM ou um delegado de polícia que faz uma tipificação, né, levando em consideração local onde mora, né, a raça, esse tipo de coisa, ele está praticando crime de abuso de autoridade, e os advogados normalmente, né, representam no tocante a isso. O ideal, e a gente tem que viver no mundo desse, é que o policial autue o eventual traficante ou eventual usuário, né, despido de qualquer tipo de preconceito ou de abuso, porque assim o fazendo responde por crime de abuso de autoridade. Uhum. E para isso que faz a audiência de custódia. 24 horas ele é apresentado à audiência de custódia, é a oportunidade que ele tem de narrar para o juiz, né, aquelas circunstâncias que ocorreram, fazer seu contraponto. Na audiência de custódia sempre está presente um advogado, né, e o juiz, eventualmente entendendo um abuso, né, entende que aquela prisão foi nula e solta aquele autuado, ou seja, o traficante, o usuário. O usuário, normalmente, ele já vai pelo 28 e ele nem tem, né, toda essa estrutura dentro do fórum. Ele nem é feito um inquérito, na verdade, é um TC e é um outro procedimento.
Termo por circunstanciado.
Isso, que é um termo circunstanciado. É um procedimento bem mais simples, onde até o próprio policial militar pode fazer. Me perdoe. Imagina. Essa parte técnica, mas a gente tem que explicar.
É sinal que vocês estão à vontade, isso é bom. A mas, gente vai traduzir.
Já que a gente está falando também na parte pré-processual, que é a parte da atuação da Polícia Judiciária, na análise, se seria ou não um crime de tráfico ou um usuário, a gente já sabe que o artigo 28 já despenaliza o usuário. Então, quando a gente fala em quantificar de forma estática, deixarmos ali sem deliberação da análise do conjunto probatório, porque quando a gente analisa o criminoso, aquele conduzido, né, doutor? O conduzido até a delegacia, em flagrante no caso, com uma quantia pequena de drogas, de repente 2 ependorfes de cocaína. Porém, o conjunto probatório, temos a contabilidade do tráfico, temos uma quantia suficiente em dinheiro, claro que ali será caracterizado um flagrante de tráfico. Artigo 33. Será que não estaríamos, então, descriminalizando o tráfico a varejo? Porque até 60 gramas seria uma forma de descriminalizar também, porque nem seria uma penalidade, não seria criminalizado, porque o que suscitou a STF, a Defensoria aqui Pública do Estado de São Paulo, foi justamente não discutir a despenalização, mas sim a descriminalização de uma quantia em drogas. E lembrando bem que não é só maconha, todas as drogas.
Mas o Supremo reduziu, restringiu a questão... Sim, nos votos, o Supremo Tribunal Federal restringiu a questão... A maconha, no que diz com a descriminalização. Agora, o que a senhora chama atenção, e me parece importante, é se não haveria reflexamente uma descriminalização para esse tráfico de varejo. Uhum. Eu penso que não. A discussão que nós temos é uma discussão muito rica, eu acho que a senhora foi muito feliz em trazê-la, pelo seguinte: seguiremos um modelo italiano, por exemplo, que delimita uma quantidade... Ou seguiremos um modelo que prestigia a subjetividade que, como a doutora Ivana mostrou, pode descambar, em alguns casos, para a arbitrariedade. O que se quer evitar é o subjetivismo e, por isso, a ideia de objetivar. Todos esses modelos têm prós e contras, têm defeitos e têm coisas boas. E eu acho que a gente vai precisar aprofundar esse debate no Congresso e no Judiciário para tentar estabelecer um modelo melhor que represente um avanço.
Ô David, você tem algum questionamento relacionado também ao que estava trazendo a doutora Raquel?
Fazer um complemento, porque eu venho de cidades pequenas, né, da região de Presidente Prudente. Por diversas vezes fazendo cobertura policial, muitas vezes a gente tinha lá, falava, vai ter uma operação em determinada cidade. A gente ia para fazer a cobertura por várias situações, não foi só uma. O policial, o delegado dizia assim, o maior traficante da cidade. Quando a gente chegava no local, eram pequenas porções de drogas apreendidas e a pessoa era considerada o maior traficante da cidade. Então, assim, de que forma que, se não tiver quantidade, que a polícia vai poder trabalhar? E principalmente o que a gente vive hoje em dia também é um déficit de profissionais, né? Então tem que ter toda uma investigação, conjunto, probatório, para que a pessoa realmente permaneça presa. Só que se isso não for possível, de que forma então que vai ser essa intervenção para que o tráfico não avance?
Então, David, isso tem dois pontos, né? Às vezes o que é grande quantidade em São Paulo não é no Mato Grosso do Sul. E às vezes o que é grande quantidade do interior, para nós é um mero usuário. Uhum. E por isso é importante, e isso é uma garantia constitucional, que o juiz seja o juiz daquele bairro, daquela cidade. O juiz, ele tem que morar naquele, para ele conhecer a sociedade na qual ele está inserido e que ele é o julgador. Então isso é uma responsabilidade que o juiz tem. E eu sou da mais antiga, né, Toron? E a gente sabe que quanto mais perto o juiz estiver da sociedade, quanto mais ele conversar, quanto mais ele conhecer a cidade, né, ou aquela região onde ele está judicando, melhor para a justiça. Assim como é melhor para a justiça, duas partes, uma defesa forte, combativa, e um Ministério Público combativo. Quanto mais informação, quanto mais debate, melhor para o sistema de justiça. E aí a gente vê mais um lado subjetivo. Então, para um delegado ou para uma grande operação, daí dá vontade de falar, mas era isso?
É o que a gente questionava muitas vezes.
10 papelotes maior, e 50 então. Reais. Mas talvez para aquela realidade, né, seja uma quantidade muito grande. É que hoje, e a gente tem que abrir para falar isso, o crime organizado e o tráfico de entorpecente no Brasil tomou, né? Eu que falo, tomou todo o espaço. Nós temos a oitava maior facção do mundo, gente. Uhum. Então você tem uma facção criminosa que tem um lucro ano de US$1,2 bilhão. Você tem uma organização criminosa que tem aproximadamente 40 mil integrantes. Em seguida de uma outra facção criminosa, que é o Comando Vermelho, que tem 30 mil. E a gente estava fazendo um estudo, e eu que sempre, né, debati o tema e falava, até duas semanas atrás, que nós temos 53 facções criminosas no Brasil. O Ministério da Justiça fez um levantamento com o último ministro, que agora é ministro do Supremo, e ele fez um levantamento com todas as secretarias de assuntos penitenciários do país. Nós chegamos a 70 organizações criminosas dentro do sistema prisional. Nossa. Nós temos estados, como a Bahia, como o Rio Grande do Sul, que tem, atuando dentro do seu sistema prisional, aproximadamente 15 facções. São Paulo é o único estado que tem uma facção só. Então, é muito difícil a gente falar, né, do que é tráfico, ou da qual é a quantidade que define ser traficante ou ser usuário, dentro de uma realidade continental, de um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né, com 26 estados e um distrito federal. Cada cidade, cada estado com as suas cores, com as suas tintas, com seus olhares, com as suas características. E querer, né, fixar se 30 gramas é tráfico ou não, ou se 5 papelotes é traficante ou mero usuário. Isso está hoje, é o debate, e é um debate, o STJ fala isso muito bem, o ministro Schietti é uma voz latente no STJ, são quase 1.000 HCs por dia discutindo esse Nossa. Mesmo tema. É insano, o sistema de justiça é insano. E desses 1.000, né, segundo o levantamento, 70% vem de São Paulo.
E aí, doutora, toda vez que a gente puxa esse debate das drogas, a primeira pergunta que vem é: você é a favor da liberação do porte de drogas para uso pessoal?
Eu acho que do jeito que está, não pode ficar. Até então, a gente sempre lidou com isso, com os 5 papelotes, com os 3 papelotes, com os 4 papelotes, com o andarilho ali na Avenida Paulista, e sempre foi usuário. Você não percebe nenhum perigo, nenhuma condição para colocar um indivíduo desse dentro do sistema prisional. Porque eu, que trabalho com o tema, penso 5 vezes antes de manter uma prisão. Porque se ele não for traficante, se ele for primário e for um mero usuário, eu coloco ele no sistema prisional e dou para a facção criminosa um soldado.
Uhum.
E isso é responsabilidade que minha, nossa. Eu entrego o indivíduo para a facção criminosa e a facção criminosa, e ele sai do sistema prisional, porque ele vai sair, se é pouca droga. O máximo que ele vai receber, se tudo der errado na vida dele, é 1 ano e 8 meses de reclusão, ainda vai receber uma prestação de serviço à comunidade, ele volta. E volta como um soldado do crime. Então, são discussões que eu não sou nem contra nem a favor, até porque eu julgo isso o tempo todo. Mas na minha experiência, né, hoje, quando você olha a apreensão de 5 toneladas, 1,5 toneladas, como se fosse uma rotina, né? A gente assiste isso, vocês, sim, a imprensa cobre muito bem isso, né?
Passou até virar notinha, né?
Ninguém liga mais para 60 gramas de maconha. É mais ou menos isso, entendeu? E a gente tem que atuar. A gente tem que saber que país você quer. Você tem que saber que justiça você quer. Você tem que saber que polícia você quer. Você quer uma polícia que fica prendendo 60 gramas de maconha enquanto passa uma carreta, né, e leva 2 toneladas para o Porto de Santos.
A gente tem uma fila de perguntas aqui, David, Doron, Bruno. Doutor, vai lá e depois eu abro espaço aqui para o Bruno e para o David, por favor.
Eu acho que a doutora Ivana foi muito feliz na colocação dela, mas a sua pergunta, ela nos remete a um outro questionamento. Qual é a eficácia da lei de drogas sobre o consumo do usuário? E aí eu vou fazer uma pequeníssima digressão e vamos lá, nós que somos mais velhos. Você tem 30 e tantos anos de magistratura, eu tenho 42 anos de advocacia. Vamos pensar o seguinte, em 1968, com base no AI-5, a ditadura militar, ela colocou no mesmo patamar punitivo o usuário e o traficante. E isso não fez, apesar das penas elevadas que se atribuíam ao usuário, não fez com que diminuísse o número de usuários. Pelo contrário, o uso de drogas, vários movimentos, contracultura, hippie, etc., fez com que se elevasse. É ilusória essa ideia de que a pena desestimula o uso de drogas. Nós aqui, viemos aqui para o programa, podíamos ter bebido antes. Ninguém de nós bebeu. E é lícito. Ninguém bebeu. O que é que funciona como contraestímulo? É importante pensar nisso. São os nossos valores. Se esses valores não estiverem presentes no usuário de drogas, ele vai usar droga, com ou sem lei, seja ela mais severa ou menos severa. O Brasil, lembrou a doutora Ivana com muita propriedade, elevou a pena mínima do tráfico de 3 para 5 anos. O tráfico só aumentou, porque são outras variáveis que regulam. A grande questão que está por trás da sua pergunta é a seguinte, é eficaz o arcabouço penal para lidar com esse sistema? E aí, eu me permitiria, sem querer aprofundar, porque acho que a Ivana sabe mais do que nós sobre esse tema, isso nos remete um pouco ao modelo da lei seca americana, que tentou criminalizar o uso, a produção e o comércio de álcool. E deu no que deu, aquilo não funcionou. E eu acho que nós estamos batendo cabeça em termos de um modelo errado que não tem funcionado, apesar dos esforços das autoridades policiais, apesar dos esforços do Ministério Público e do Judiciário. E eu acho que isso nos remete a uma reflexão muito necessária. Então nós temos, num compasso, e foi o início da sua indagação que eu achei perfeita, num compasso nós temos o Judiciário fazendo essa reflexão hoje, pessoas como o ministro Alexandre de Moraes, que tem um histórico que vem do Ministério Público, foi ministro da Justiça, uma pessoa profundamente inteirada dessas coisas e que hoje tem uma reflexão crítica. E, de outro lado, nós temos o Senado reagindo na pessoa do senador Rodrigo Pacheco, que é um antigo advogado, é bom lembrar isso, aliás, era um excelente advogado criminalista, dizendo não, a sociedade não quer a descriminalização, a sociedade sequer quer a despenalização, a sociedade, pela voz dele, quer um incremento punitivo para lidar melhor com esse assunto. A questão é, isso funciona? No meu modo de ver, não funciona e merece uma reflexão. Acho que esse é o ponto sensível dessa nossa discussão.
A senhora concorda 100% com ele, doutor?
A discussão é efetividade, né?
É isso.
E é o que eu falo, que país você quer? Um que vai ficar discutindo as 60 gramas, volto a dizer, as 60 gramas de maconha, enquanto a gente sabe que no Porto de Santos, de 10 containers, um você apreende. Né? De 60 mulas que passam por dia no aeroporto de Guarulhos, uma você apreende. Então, enquanto você fica lá discutindo as 60 gramas de maconha, o tráfico de entorpecente tomou o país e está se agigantando cada vez mais e que nós estamos perdendo totalmente o controle dessa situação. O Brasil hoje tem, eu já disse, é o oitavo maior narco-país do mundo. E quais são os primeiros? Yakuza, máfia californiana.
Puxa vida.
A competição, concorrência é feia. Né? E você aqui ainda discutindo um modelo que nós já percebemos que não dá certo. Se é liberar ou não liberar, isso pouco importa. O que tem que achar, né, é um modelo que gere, ó, que o Dr. Toron falou, efetividade. E isso a sociedade tem que saber, o que, que ela quer. Né? E é importante, o judiciário está lá para cumprir a lei.
Bom, deixa eu abrir mais um espaço para mais uma rodada. Vai lá, Bruno.
Evandro, o lucro, a doutora colocou muito bem, me chamou a atenção. Os números são alarmantes, é um faturamento alto e eu faço hoje diariamente a cobertura do Congresso. Conversei com o relator, senador Efraim, recentemente, alguns outros colegas e nomes da oposição, inclusive, que reclamavam o seguinte, que quando coloca essa limitação de uma quantidade, você acaba autorizando ali uma venda, sendo que não existe uma loja para comprar. Você não vai no shopping comprar uma droga porque não é legalizado. Então, quando você estabelece uma quantidade, não tem onde ele comprar porque não tem essa regulamentação. Quando coloca no Congresso que não vai estabelecer uma quantidade, isso afeta o lucro do crime? Isso vai diminuir esse ganho do crime? Porque se vai diminuir, se nenhuma quantidade será autorizada, então o que for pego será configurado esse crime. Isso automaticamente reduz esse valor de faturamento?
Olha, o crime nem debate sobre 60 gramas de maconha. O crime vive em outro patamar. Claro. Né? Nenhum traficante vai ficar portando. Outro dia eu escutei assim, uma aluna minha, mas Deza, ele vai ficar trazendo de 60 e 60 gramas. Eu me limitei a responder que a discussão é um pouco mais profunda do que isso. O crime, ele não está nesse radar, nesse guarda-chuva. Né? O crime, ele compra a droga na Bolívia, no Peru, que é a melhor maconha do mundo, e na Colômbia. Ele atravessa todo o estado de São Paulo e agora tem as rotas amazônicas. E essa droga toda sai pelo Porto de Santos. E hoje a gente já sabe que está chegando na Ásia. A droga está chegando na Austrália. Hoje se discute, né, Guayaquil, no Equador, porque é uma rota importante para as organizações criminosas, porque ela chega no Japão pelas costas. Então, veja a discussão que está, e isso são toneladas. O dia inteiro a imprensa hoje mesmo, né, do crime organizado, que paga 200 mil reais para um mergulhador descer e acoplar 100 quilos, 200 quilos de cocaína no respirador do navio, para o navio demorar 40 dias para chegar na costa da África.
Usando até anilhas de academia para fazer isso, né?
Exatamente. E um mergulhador dele, para mergulhar, ele cobra 200 mil reais. E deve ser uma coisa normal você ser contratada para receber 200 mil reais, dar um mergulho e voltar. Mas, enfim, é o mesmo que faz o piloto do avião que voa baixinho para o radar. É uma outra questão. Mas, então, quando a gente está falando dessa discussão das 60 gramas, nem de longe nós estamos atingindo um crime organizado. Claro que se, eventualmente, né, não fosse mais crime, não é isso que está se discutindo. Né? Teria que, logicamente, o Estado ter uma estrutura, como em qualquer lugar do mundo, né, onde você teria farmácias, lojas, que pudesse vender essa droga para aquele que é dependente. Isso também...
O Uruguai tentou um modelo assim, mas, Espanha tentou um modelo assim, alguns estados da América do Norte, Oregon, se não me engano,
tem esses modelos.
Tentaram um modelo desse nível.
E isso também vai ter que ser discutido. Se libera, em algum momento você vai ter que discutir. Agora, imaginar que o fato que já acontece hoje, independente de ser liberado ou não, já acontece hoje. Né? O usuário vai aqui, atravessa a Paulista aqui do outro lado, vai ali e compra a sua maconha. Independentemente disso, para a gente imaginar, a facção criminosa, as organizações criminosas, elas abandonaram a biqueira. As biqueiras hoje são terceirizadas. Claro que o terceirizado se compromete a comprar a cocaína ou a maconha da facção criminosa. Mas para a gente ter uma ideia de que para as organizações criminosas, 60, 50, 40 ou 100, não vai mudar esse perfil de narco-estado que nós estamos vivendo, com lucros que chega aí a 5 bilhões por ano. São coisas diferentes. A ideia do debate, isso é importante no debate, numa democracia, é trazer pontos, né, de todos os olhares. Mas quando a gente fala de crime organizado e quando a gente fala de liberação de 60 gramas de maconha, literalmente nós não estamos falando a mesma coisa.
Muito interessante. O David levantou a mão. Tem alguma coisa sobre crime organizado, David?
Puxar um pouquinho para outro lado da conversa, porque a senhora é bastante combativa em relação às facções criminosas, né? Até a gente estava, antes da nossa participação aqui, debatendo sobre a alusão da senhora com o PCC e não tem nada a ver a juíza, né? Mas eu gostaria de puxar a conversa para o seguinte tema, porque a gente vê que hoje os cabeças das facções criminosas, eles estão presos, né? Eu não vou citar nome aqui para não fazer publicidade. Nossa. Mas a gente vê um desestímulo da Polícia Penal, que nem é considerada Polícia Penal aqui no estado de São Paulo, e a gente vê eles sem reajuste salarial. Muitos agentes que no passado trabalhavam lá com uma equipe de 18 profissionais, hoje tem penitenciários que trabalham com 4 no plantão. Se houvesse uma integração, uma valorização melhor para que essas pessoas também, esses policiais penais, pudessem descobrir determinadas coisas, ajudaria no combate ao crime organizado? Porque, por exemplo, ameaças de mortes a pessoas que combatem o crime organizado partiram de agentes penitenciários, né, que não são ainda considerados policiais penais aqui no estado de São Paulo.
Pois é, né? A lei, na verdade, a Constituição mudou isso, né? Hoje a Polícia Penal é uma realidade, está lá no 144 da Constituição Federal, assim como a Polícia Judiciária, Polícia Civil, Polícia Federal, assim como a Polícia Militar, assim como o Bombeiro, né? E as guardas que estão lá, depois disso, colocando como guarda, né? Hoje existe muita discussão sobre isso, sobre essa limitação da atribuição, né, do poder,
do agente penitenciário, né?
Do guarda metropolitano em relação à Polícia Militar, mas que também é uma outra discussão. Mas o que se tornou a Polícia Penal, e São Paulo ainda não tem lei sobre isso, outros estados já têm uma Polícia Penal funcionando muito bem, é que aqui tirou o agente penitenciário e escreveu Polícia Penal, e virou Polícia Penal. Só que quando você vai estudar isso em direito administrativo, a paixão, por incrível que pareça, eu gosto de processo penal, mas a minha matéria de paixão sempre foi direito administrativo. E quando você vai estudar polícia, e eles se tornaram Polícia Penal, né, teoricamente, eles têm poder de polícia. Então eles podem, sim, investigar com inteligência e contra-inteligência dentro do sistema prisional. E aí, né, enfrentando ali uma conduta criminosa, ele, como qualquer policial, apresenta ao delegado de polícia, faz o auto de prisão em flagrante. É assim que deve funcionar. São Paulo não tem lei sobre isso, né? O policial penal, ele simplesmente ficou lá na Secretaria de Assuntos Penitenciários e virou policial penal. Tem um salário que também não é justo ao que trabalha, ao risco, à insalubridade. O policial penal, ele vive no deadline do crime. Ele vive como a polícia, em geral. Eles estão o tempo inteiro ao lado, em frente do crime. É uma linha muito tênue que separa. Ele lida com isso o tempo todo. A diferença do juiz criminal é que tem toda uma estrutura antes, mas o policial não tem essa estrutura. E o policial penal, ele está dentro, né, do espaço ali onde ele tem uma atribuição constitucional de investigar. É muito triste a gente ver São Paulo, mais uma vez, né, a rebote de uma lei que simplesmente deveria existir, né? Se instituiu a Polícia Penal, é uma lei de 2 artigos, eu tive acesso a isso através do deputado, mas uma lei que defina essa atribuição, né, como todas, São Paulo ainda não tem. Alguns estados têm, Mato Grosso tem, alguns estados têm, Santa Catarina tem, alguns estados têm. E essa é a atribuição. E eles, sim, poderiam trabalhar com inteligência e com contra-inteligência, né? E informando e passando essas informações ou para as inteligências, né, de todos os outros estados, principalmente do estado dele, né, monitorando o sistema de justiça e o sistema de segurança no que tange aos presos que estão lá, as lideranças que estão existentes. Porque para combater crime organizado, e nem sou eu que falo isso, são grandes delegados federais, delegados nossos aqui do DENARC, que trabalham diretamente com o tema, você precisa de 3 coisas. Você precisa de identificar, né, a liderança e fazer tirar essa liderança do sistema. Você precisa sangrar e tirar o capital dela. E você precisa de cooperação internacional. Nós vivemos num país, né, já falei, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com uma fronteira seca de 17 mil quilômetros e uma fronteira molhada de 5 mil quilômetros. Nessa fronteira seca, de 12 países que tem na América do Sul, o Brasil faz fronteira com 10. E entre esses 10, nós temos Colômbia, Peru, Bolívia, que são os países, os maiores produtores de droga. Então, nós temos essa dificuldade e que eu preciso de inteligência para saber, né, quem é a liderança que está falando com qual outra liderança, e eu preciso da cooperação internacional para ir buscar a prova no outro estado. Não sei se vocês acompanharam, a Jovem Pan acompanhou ontem, 25 presos vindo do Paraguai, né, literalmente chegaram na fronteira e toma... Que são seus.
Já estavam sendo procurados pela justiça brasileira, né? Estavam presos lá.
E já pegaram e já trouxeram para São Paulo.
Porque as pessoas acham que não é assim, mas é literal. Quando você atravessa a avenida, você já está em outro território, já, sob outra jurisdição.
Em Pedro Juan, é. Você atravessa e você perde a jurisdição, você, o delegado perde a atribuição.
Uh-huh.
Quem vai para o Mato Grosso do Sul e conversa com os delegados.
Eu já morei em Ponta Porã, Pedro Juan.
Eles contam cada história que ele pratica o roubo aqui, lá, atravessa a rua, você não pode prender.
Sim, você não pode prender. Eles
e falam. O Brasil tem essa característica geopolítica de combate ao crime organizado.
Posso me dar mais um, Ivan?
Pode.
E o que precisaria ser feito? Porque muitas vezes a gente vê gastos em relação à infraestrutura da segurança pública. A gente noticiou, por exemplo, o caso de Mossoró, da fuga de Mossoró. Vimos tempos atrás aquela fuga do Marcola na região lá de Presidente Prudente, policiais de elite da Polícia Militar, enfim, diferentes frentes para evitar que isso acontecesse. E claro que tem um gasto. Hospedagem desses policiais, alimentação, enfim, uma série de custos que poderiam estar sendo empregados na inteligência, não é mesmo?
É o grande desafio, mais um desafio. O Brasil é signatário de várias convenções internacionais, Mérida, várias convenções internacionais. E o combate ao crime organizado, né, ele tem, e o importante de um país, né, ser, aderir a uma convenção internacional é exatamente porque na convenção internacional ele se compromete a prevenir esse tipo de criminalidade, que ao meu sentir, como estudiosa e acadêmica que sou, que é onde o país falha, né? O que nós fazemos hoje é apreender a droga, prender o mocinho ali no meio da comunidade e falar que aquilo combate o crime organizado. Que bom se fosse só isso. O primeiro desafio é prevenir. E como eu previno o crime organizado? Por exemplo, evitando que 72% dos nossos jovens entre 14 e 19 anos não vão à escola.
Uhum.
A evasão escolar no país é um número assustador, 72%. E para onde vão esses meninos do 14 até 19 anos? Para o crime. O crime, ele tem esse glamour, entre aspas, que não é uma palavra, mas ele faz uma cooptação. Uhum. O jovem, ele quer o telefone, ele quer o tênis da moda, e o tráfico, ele passa essa ideia de que é bom. Ele vai ter a moto, ele vai namorar a menina na comunidade.
E ele também poderá ostentar.
Que ele vai poder, a ostentação. Então a gente já começa com isso. Então a educação, né? Gerar com que aquele homem não escolha, ou com aquele jovem não escolha o crime ao contrário do Estado. Onde o Estado não está, o crime toma. Então a gente vê principalmente nas comunidades menos favorecidas, né, a presença do crime. Se a gente vai no Rio de Janeiro, 72%, e o Rio de Janeiro, além do crime organizado, tem a milícia. Ele consegue ter dois problemas, a gente só tem um.
Uhum.
Ele consegue ter dois. Então o primeiro desafio, né, é exatamente trabalhar para que o crime organizado não vá buscar na sociedade mais integrantes. Que ela cresce o tempo todo. Então não adianta ir ali na biqueira e matar o indivíduo, que a hora que você voltou, tem outro no lugar. Ela tem essa estrutura hierárquica que vai se substituindo, e tanto faz o rapaz, se é uma moça, se é um moço, se é um velho, que está ali na biqueira. Se morreu, vai e coloca outro. E esse é o grande desafio. Então é a prevenção. Quando a prevenção falha, eu preciso de uma polícia forte, uma polícia estruturada, né, valorizada, com tecnologia, porque hoje investigação é inteligência. Não tem mais aquela coisa romântica do policial ficar atrás da árvore disfarçado, né, para prender. Hoje tudo é tecnologia, tudo é inteligência. Nós temos aqui no estado de São Paulo um departamento que literalmente nasceu, né, junto com o CEPOL, e hoje é um departamento que é o DIPOL, que é um dos maiores departamentos de inteligência policial, do qual eu me orgulho muito, né, porque eu participei desde que nasceu aquele DIPOL, e é um departamento que dá aula para o país inteiro.
Sim.
É a Polícia Judiciária que tem o maior e melhor departamento de inteligência, né, com outros estados, e que troca informações com outros estados. Então você precisa de investigação, você precisa de uma polícia, né, estruturada, uma polícia judiciária, que é a polícia que faz a inteligência, que é a polícia que deveria, ou que tenta pelo menos chegar antes que o crime aconteça. E depois você tem a polícia ostensiva, que aqui é a polícia militar, a polícia rodoviária federal e as guardas, que hoje fazem um papel, estão dentro lá do SUSP, e que fazem esse policiamento ostensivo, trabalhando de alguma forma aí já na repressão da conduta criminosa. Então, o que a gente precisa para enfrentar o crime organizado é, primeiro, identificar essas lideranças. E eu identifico as lideranças com inteligência. Com polícia estruturada, com Ministério Público, investigando com inteligência e contra inteligência. Eu preciso, depois de identificado essas lideranças, tirar o dinheiro. Mas tirar o dinheiro não é só ir lá prender a droga e o caminhão e a mala de dinheiro. É ir atrás da lavagem do dinheiro. Para quem não nos acompanha, hoje se lava dinheiro nesse país em qualquer coisa. Até em pet shop. Se lava dinheiro em gado, se lava dinheiro em obra de arte. Se lava dinheiro em fintech. Uhum. Se lava dinheiro comprando uma empresa que durante 30 anos foi uma grande empresa. Quando ela começa a entrar num processo de falência, o crime organizado vai lá e compra. Injeta dinheiro, só que dinheiro injetado é dinheiro do crime. É participando de licitações públicas. Sim. Hoje um grande ponto nas organizações criminosas é a organização criminosa fazendo parte do Estado. Recolha de lixo, transporte público. Nossa. E todos os outros pontos que aqui em São Paulo e outros estados a gente já sabe, já a imprensa sempre cobre sobre isso. Uhum. Então esse é o desafio. E logicamente, para coroar tudo isso, são as cooperações internacionais onde eu consiga, por exemplo, ir apreender um bem, uma fazenda que um traficante tem lá na Bolívia ou na Colômbia. E para isso eu preciso dessa troca de informação, exatamente pela prova e para cumprimento da minha ordem em outro país.
Doutora, eu vou passar aqui o espaço já para a doutora Raquel Galinatti, mas antes o David começou a pergunta anterior dele falando sobre a alusão da sua imagem quando se pesquisa sobre PCC, quando se fala sobre PCC. Eu acho que esse também é um espaço importante para a senhora tirar, né, essa alusão que muitas pessoas fazem de maneira irregular ou injusta, digamos assim.
Não, eu fui para o Departamento de Inquérito Policial em 1999, 98 e 99. A facção criminosa, ela começa a atuar de forma aberta no estado de São Paulo exatamente em 99 e 2000. Uhum. E como é que eu chego nessa história? O Departamento de Inquérito Policial, que é hoje o juiz de garantias, ele tinha 10 juízes e um coordenador. Eu era a única mulher, a mais nova. E naquela época, o Toron vai lembrar disso, a gente tinha 10.600 presos nas delegacias de polícia.
Nossa!
Nós não tínhamos o sistema prisional de 182, de dois estabelecimentos que nós temos hoje. O Toron vai lembrar disso.
Claro.
Os presos ficavam na
delegacia. Cada
delegacia
era uma mini estrutura de presídio.
Sim. Tinha 20 vagas.
Cadeias anexadas às delegacias.
Sim, eram 20 vagas, tinha 300 presos. O delegado ficava o dia inteiro levando e trazendo preso. Sim. Correndo atrás de tentativa de fuga, tentativa de resgate, e a gente vivia uma tormenta. E nesse nicho nasce a facção criminosa. Na verdade, ela já é um pouco mais antiga, e é onde ela encontra um terreno fértil para começar a levantar a sua bandeira, entre aspas, que é a luta contra a opressão do Estado. E, de fato, eles viviam numa situação, né, de oprimidos. Então, não tinha banho de sol, não tinha uniforme, não tinha comida, não tinha nada, gente. Era uma delegacia de polícia com um delegado e três investigadores que literalmente eram os heróis, porque eles carregavam aqueles presos para cima e para baixo, ainda tinha que controlar a visita. O advogado tinha que falar com o preso, ainda tinha perigo de ainda ser resgatado. Tudo isso. E aí o PCC começa, dentro do sistema, dentro das nossas delegacias aqui em São Paulo, a matar, a sequestrar. Naquela época eles faziam um pacto de sangue. Então, para você ser irmão, você tinha que ser apresentado por um líder ou por um integrante mais antigo e você era batizado dentro das delegacias. Então, virava cadeia 3 horas da manhã, eu ia lá às 3 horas da manhã com a minha segurança, que na época era o GOI, que hoje é uma coisa só, o GOI e o Garra. E ia lá para tentar, né, conter os ânimos, às vezes tirar o refém. E aí eu conheci a facção criminosa. Nessa época, né, o Dr. Rui Ferraz Fontes, que hoje é secretário na Praia Grande, que foi delegado-geral, um grande delegado-geral, a quem eu devo a minha vida, eu não vou cansar de repetir isso. Se eu estou viva hoje, eu devo a ele, que cuidou da minha integridade física, junto com o GOI, que também cuidou de mim a vida inteira. E daí a gente faz a primeira aranha e consegue desenhar o que, que era aquilo que estava acontecendo. Concomitantemente a isso, só para as pessoas terem uma ideia, nasce mais um. Eu falo que eu tinha dois filhos, uma menina e um menino. Nasce a Cracolândia.
Uhum.
Porque a Cracolândia, ela nasce no centro de São Paulo quando a rodoviária é desativada.
Foram é isso mesmo, claro.
E aí as pessoas começam a ficar naqueles prédios.
Sim.
E ali começou a ficar meio um território livre para usar droga. E hoje tem aí quase 2.000 pessoas naquele hub que honra deve ser feita, que o vice-governador tem um trabalho imenso tentando controlar aquilo. Está fazendo um estudo, montou um hub bem interessante sobre isso. Eu tive a honra de ser convidada para conhecer, junto com a Secretaria de Justiça, que estão tentando, mas são 2.000 pessoas por dia. Então, a minha história nasce assim, né, no meio de tudo isso. E de lá para cá, o crime só cresceu, a Cracolândia só expandiu e a gente continua estudando e trabalhando isso. Então, às vezes, as pessoas ligam uma situação à outra, mas é porque a minha carreira nasce.
Sim.
E eu vivencio isso todo dia. E é uma paixão, porque eu estudo o tema.
Bom, doutora Raquel, por favor.
Doutora Ivana, falando em narco-estado, a gente sabe que o narco-estado nada mais é do que as facções criminosas infiltradas em instituições de Estado, e não só aquelas que integram o sistema de justiça, mas também os entes da política, até mesmo o legislativo, executivo, enfim. Não seria importante, para que a gente não caminhe para um narco-estado, termos o combate à corrupção muito forte, principalmente quando a gente fala em crimes contra a administração pública, uma estrutura melhor no combate à corrupção? A gente sabe que nós temos estatísticas de todos os crimes, porém, não temos estatísticas de crimes de combate à corrupção ou qual é o crime que está sendo mais praticado ou menos praticado. A gente não tem nem comparativo dos crimes praticados por servidores públicos, funcionários públicos, contra a administração. Por que será que não se investe nessa face, que também seria uma forma da gente desidratar o poder financeiro das facções criminosas?
Pois é, né? O promotor Gaquia, que é um grande estudioso, meu amigo, uma pessoa que eu admiro e que também está no estudo do tema, assim como eu, mais ou menos no mesmo tema, no mesmo tempo, ele coloca isso muito bem, né? Hoje a gente está com essa situação do crime organizado, que para ele não é interessante, por exemplo, investir para fazer um deputado federal. Porque esse deputado federal vai depender de outros tantos deputados federal para eventualmente, né, conseguir ali passar uma lei. Mas ele está muito mais interessante em estruturar as estruturas financeiras dele com lavagem de dinheiro nas cidades, que é onde, por exemplo, ele consegue ganhar uma licitação numa empresa, entre aspas, fantasma, e tomar conta naquela cidade, por exemplo, do transporte urbano ou até mesmo do recolhimento de lixo e tudo isso que a gente vê. E quando a gente fala de organização criminosa e a gente vai definir o que é isso, um dos pontos da organização criminosa é exatamente a simbiose com o Estado. Não existe organização criminosa sozinha, solta. Ela tem que ter estrutura orgânica, ela tem que ter hierarquia, ela tem que ter divisão de lucro, muito lucro no nosso caso, e tem que ter simbiose com o Estado. É esse ponto que, ao meu sentir, ainda falta muito debate. Precisa de mais transparência. E por que não discutir isso? Se discute latrocínio, se discute violência contra a mulher, se discute roubo, se discute homicídio no mundo e aqui também. E por que não se discute corrupção?
É.
Corrupção, ela mata um Estado inteiro. Você vai, chega lá na ponta, você derruba todo esse jogo. Eu, às vezes, acho que é um pouco cultural. Você tem muita resistência de falar de corrupção. E o sistema de segurança, principalmente, que é a primeira estrutura, né, tem que ter, né, esse olhar e mais transparência. Cabe à Secretaria de Segurança Pública, ela é que tem dentro do Estado, né, esse poder. Poder é uma palavra que eu não gosto, mas tem essa obrigação.
Você entende que o corporativismo nesse meio atrapalha isso? Ou seja, a maioria trabalha para se proteger, independentemente do que signifique essa proteção, muitas vezes até em nome de pessoas que cometam a corrupção.
Então, mas isso não interessa, né? Porque uma hora, por exemplo, em outros órgãos, por exemplo, A OAB tem comissão de ética para debater isso e é um processo aberto, que tem advogado, que é um... aqueles tribunais de ética.
O corporativismo da política, eu digo, dos políticos.
Ah, pode ser. No Tribunal de Justiça, quando você tem um problema com o juiz, ninguém vai ser contra ele receber um PAD e ser processado. O CNJ faz isso o tempo inteiro, porque é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. As polícias têm as suas corregedorias. O que falta, né, o que falta é transparência. E talvez a sociedade, culturalmente, não tenha debatido isso. Ou não perceba. Aqui é um ponto importante. A imprensa é um ponto importante. Eu confio muito na imprensa, eu gosto, eu tenho uma relação muito boa com a imprensa, porque eu acho que a imprensa é a nossa voz nessa discussão. É a imprensa que consegue levar para a sociedade, né, abrir a porta. Ela não precisa concordar com o que nós estamos falando aqui, mas ela precisa saber que isso acontece e que ela, como cidadã, pode cobrar, né, exigir que o Estado dê uma resposta. Mas a corrupção, doutora Raquel, é um ponto muito importante. As pessoas têm dedos, ao que eu vejo, de falar sobre corrupção, quando o olhar tem que ser outro, né? Corrupção, eu sempre falo, ela precisa de dois requisitos. Ela precisa de autofagia. A autofagia, ela precisa de humildade para saber que está errada e de coragem para cortar a própria carne. Talvez seja isso que esteja faltando.
Bom, deixa eu continuar o nosso debate aqui. Doutor Toron, o senhor queria propor algum debate aqui para a doutora agora?
Não, estou ouvindo e estou muito feliz.
Por favor, Bruno.
André, eu volto a falar do Congresso, porque eu estou acompanhando e chegou recente um pacote anticrime organizado. E o texto diz que aquele chefe de um crime, chefe de organização, que for pego, ele terá que ter essa pena e cumprir pelo menos 75% em regime fechado. Esse jovem para uma internação, a senhora comentou muito bem sobre esse recrutamento, né, de jovens, de adolescentes, para ter esse dinheiro, esse ganho. E o que diz também o texto para a pena para o jovem, para que seja o dobro da internação. Então seriam 8 anos ele numa internação e somente, claro que ele já seria maior de idade, né? Então essa vai ser uma discussão do Congresso e ainda assim esse pacote, que são vários que são inseridos ali, ele também coloca que seja de responsabilidade do Estado a fixação de pena. Então seria responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal essa fixação de pena e estabelecer esse cumprimento de pelo menos 75%. Isso intimida? Isso serve? Tem chance de se
olha,
dar
eu não
certo.
Quero ser mais uma vez agorenta, mas um projeto já nasce inconstitucional, longe de mim.
O Estado não tem essa pena, isso é na União.
Porque é competência da União, isso não dá para o Estado fixar,
que,
né?
Que o senhor mencionou, não deu para entender.
Eu mencionei o seguinte, segundo eu entendi da fala dele, aos Estados caberia fixar a pena. Tá. Quem fixa a pena no Brasil é a União. Sim. Ela tem um monopólio legislativo nessa matéria, não é? De qualquer modo, é mais um esforço que se faz na linha de incrementar a punição como se isso fosse a panaceia para resolver tudo. Não é. Tem coisas que se resolve com inteligência, tem coisas que se resolve com uma abordagem diferente da punitiva. Tinha um escritor israelense que já morreu, um poeta chamado Amos Oz, ele dizia o seguinte: um cara que está acostumado a andar com um martelo na mão, ele costuma resolver tudo com uma martelada. E a gente precisa largar um pouco o martelo e pensar que há outros meios de resolver essa problemática. E aí eu volto naquele meu ponto original, acho que não é um debate para hoje, mas a gente tem que pensar o modelo de abordagem do crime contra o crime organizado. Eu acho que é uma questão muito importante.
Doutora.
Então, combater crime organizado em qualquer lugar do mundo é desafiador, né? Então, você tem máfias centenárias, como Yakuza, por exemplo, a máfia californiana. E, logicamente,
A máfia italiana.
Não, a Camorra, exatamente. A Nangreta, que tem uma ligação muito forte com a facção criminosa aqui de São Paulo. Mas isso existe. Então, a gente não vai acabar com o crime organizado. O que eu acho que a gente precisa é modelos, e a gente tem lei para isso. Nós temos lei de crime organizado, temos lei de lavagem de dinheiro. Não falta instrumento para se combater esse tipo de crime. Falta o que a doutora Raquel fala, uma polícia valorizada, estruturada, né, com mais inteligência, que tenha essa maior, né, atribuição e que possa trabalhar até onde ela entender, sem ingerência política. Porque uma lei que endureça, nesse caso que o senhor está colocando, a lei já nasce inconstitucional. Não
PEC
dá.
Também, vivem junto, pacote com a PEC que vai para conciliar com os projetos.
Então, primeiro precisa passar a PEC.
A PEC, né, com os projetos.
Que a gente sabe que não é fácil, né? O Código de Processo Penal, eu estudo o Código de Processo Penal, eu vou contar uma coisa pra vocês, né? Já tá chegando o final. Eu, quando me formei, lá em 85, as coisas eram muito diferentes de hoje. A gente tinha internet, né? Ali. Não tinha internet e a gente tinha que ler, na minha época, pelo menos todas as monografias sobre um tema. Todas. Então, Basílio Garcia, Noronha, Hélio Tornaghi, não são só nome de presídios. Existe livro sobre eles, né? Tem gente...
Deles.
Eles escrevem. E são 5, 6 tomos cada um. E você tinha que ler todos. E na época eu não tinha nenhuma condição financeira, então o que, que eu fazia? Eu levava de sexta-feira para casa e copiava, copiei o Código de Processo Penal e a Constituição Federal na mão.
Puxa.
E quando mudou a Constituição, e agora nesse debate do novo Código de Processo Penal, ele tem 800 artigos. E ele traz para dentro dele a lei de interceptação telemática, a lei de interceptação telefônica. Vai ficar tudo dentro do Código de Processo Penal. E qual é a minha paura? O meu medo? É esquecer tudo. Porque mudam, os artigos mudam todos. Então eu comecei a estudar, acompanhar a mudança do Código de Processo Penal desde que saiu. Então praticamente eu já tenho ele quase todo aqui na minha cabeça. E eu tô aí há quase 15 anos esperando sair esse pacote, e não sai, fazer uma PEC, né, mudando a estrutura, salvo o melhor juízo, também não dá. Não dá porque é cláusula pétrea, nós vivemos numa república, né, numa estrutura de estados, e não dá para você abrir, a União jamais vai abrir mão desse poder todo que é de dizer a lei no país. Isso é da União. E ao meu sentir, ainda que passar, provavelmente vai ser declarado inconstitucional. Mas mesmo assim, pensando em cima desse projeto, a PEC passa, a lei passa. Como vai fazer, né, que no estado de São Paulo uma situação é conduta criminosa e lá no Acre não é mais? Né? Como se a gente vivesse nos Estados Unidos, com 50 estados e cada estado com a sua legislação. Mas aí eu preciso do povo americano também, né? Preciso do parlamento americano, preciso... É muito diferente. Eu me preocupo muito, a Raquel me conhece há tantos anos, com essa coisa de copiar modelo. Não dá certo. Não dá certo. Nós temos as nossas características, o Brasil não é os Estados Unidos... E tem coisa que é boa, tem coisa que é ruim. Mas nós somos o nosso país, com as nossas características, né? São 200 milhões de habitantes, todo mundo... A gente que viaja a outros estados, cada estado de um jeito, com as suas características, com os seus dilemas, com as suas necessidades. Não dá para fazer uma coisa só. Hoje a gente já passa isso, para quem trabalha, a Raquelzinha trabalha, a gente às vezes fica discutindo no grupo como é que autua em flagrante, porque cada cidade, cada estado tem uma característica. Toron trabalha em outros estados. Lá funciona assim, o delegado funciona assado, o horário é de um jeito, mas é dentro daquelas características, mas sem fugir da estrutura republicana e democrática que está na nossa Constituição Federal e nos códigos de processo. Então, eu acho que só aumentar a pena... Eu volto a dizer nos meus 33 anos que criminoso, quando acorda de manhã, ele não abre o código para saber que pena tem o latrocínio. Ele vai e pratica mesmo o crime. Antes pudesse ser assim. Então não é o que acontece no mundo real. E o que a gente precisa é trabalhar por mais segurança, por mais ética, por mais probidade, né, dentro do mundo real, desse que a gente vive.
Falando sobre esse trabalho, né, e também sobre essa integração que a senhora mencionou, o ministro Ricardo Lewandowski, que assumiu o cargo com uma cobrança, principalmente nesse momento em que a segurança pública se tornou protagonista nos nossos debates, de um plano de Estado para a segurança pública no país. E não apenas, por exemplo, uma GLO que atue em São Paulo, no Rio de Janeiro ou no Porto de Santos, que é visto como o principal ponto onde o crime organizado atua. Sendo que agora o crime organizado, ou antes também, já estivesse de olho nos portos do Norte, do Nordeste e também do Sul do país. Na sua visão, por onde passa esse plano de Estado para a segurança pública aqui no país, que agora é a principal cobrança que chega para o governo federal e que, se for implantado, por ser de Estado, deveria ser levado em frente, independentemente do político que assuma a cadeira depois?
Pois é, né? Isso é um problema que tem no Brasil. Ele não tem continuidade. Exatamente. Nos projetos. Então vem um governo, fica 4 anos, pensa de um jeito, chega o outro, Muda tudo. Aí nos dois primeiros anos, enquanto ele está mudando, ele deixou de fazer alguma coisa nova.
A gente nunca tem uma proposta de longo prazo.
Exatamente.
Né?
Em alguns órgãos, o Poder Judiciário, falo pelo meu tribunal, você tem pactos que você faz. O Brasil tem algumas coisas. Então você faz um projeto para 30 anos, você faz um projeto Poder Judiciário de 2000. O Ministério Público tem, né? Existe isso, existe uma forma. Uma empresa funciona desse jeito. Uhum. O CEO de uma empresa, o gestor de uma empresa, ele sabe que empresa ele vai querer daqui 10 anos e trabalha para isso. Né? Ele tem um projeto e trabalha para isso. O Estado deveria ser assim. O ministro da Justiça, né, que acabou de assumir, ele é juiz aqui de São Paulo, uhum. né? Ele veio pelo quinto constitucional da UAB aqui em São Paulo, um grande... juiz de direito, ele foi juiz do TAC, ou do TAC?
Foi juiz do TACRIM, depois foi desembargador, e daí ele foi para o Supremo Tribunal Federal no governo Lula.
Por favor.
Ele era juiz como nós, assim, ele estava no TACRIM, era o Tribunal Criminal.
Tribunal de Alçada Criminal.
Depois o Tribunal, o TAC, é o Tribunal de Alçada Civil. Hoje é tudo Tribunal de Justiça, unificou. Uh-huh. E depois do Tribunal de Alçada Civil, ele era um desembargador, ele foi... para o Supremo Tribunal Federal. E foi ministro até o ano passado. É um homem que tem muita vontade, né, que está muito bem assessorado, com olhares, com pessoas que trabalham no tema. E teve esse azar de uma semana que ter chegado, explodir Mossoró.
Você me permite, Ivana?
Claro.
Esse episódio de Mossoró mostrou, corroborando o que você falou antes, mostrou a importância do trabalho de inteligência. É. Sujeitos fugiram, todo mundo estava procurando nas cercanias, surgiram de barco, estavam no Pará, e aquele monte de guarda nacional, polícia disso, polícia daquilo.
Plano integrado que
Mas quem descobriu os sujeitos foi a inteligência.
É.
Isso reforça essa ideia.
E o ministro, ele teve, né? Eu coloco isso, eu já tive a oportunidade de falar aqui na Jovem Pan sobre isso, que às vezes existem algumas coisas que acontecem. Foi muito bom para ele sentir o que está acontecendo. Claro que dentro do sistema, ele como ministro pesou muito, foi desafiador. E ele se saiu muito bem. Uhum. Mas a polícia, eu participei na época dos presídios federais, fui uma das grandes idealizadoras, porque a gente precisava de isolamento dessas cúpulas, e é por isso que a gente abriu esse vácuo de poder, e é por isso que a gente vê essa guerra do crime organizado hoje, principalmente em São Paulo. Né? E essa é a ideia de separar, né, a liderança, né, da grande massa. E quando, né, 2009, 2008, quando nascem esses presídios federais... O presídio federal não é o mesmo de hoje. O crime organizado daquela época não é o mesmo crime organizado de hoje. A tecnologia, que quase não existia naquela época, hoje domina o mundo. E foi muito bom, e a gente sempre falou sobre isso aqui, até no jornal da Jovem Pan, exatamente por isso. Para eles perceberem que precisa mudar tudo. Precisa mudar protocolo, precisa mudar a estrutura física dos prédios. Por quê? Porque as coisas mudaram nesses últimos anos. E é importante. O que eu acho que o ministro fez, e eu já fiquei muito feliz com esse relatório que eu tive acesso do Ministério da Justiça, né, é que ele está tentando, de alguma forma, entender a segurança pública a nível de Brasil.
Uhum.
Eu acho que esse é o grande desafio. Né, porque cada estado acaba sendo uma ilha, volto a dizer, com seus olhares, com as suas peculiaridades. Você tem o Distrito Federal, que é tudo diferente, até as polícias lá são diferentes, lá tem polícia do Senado, polícia da Câmara, o que não falta é polícia.
Eu vi até a sua expressão na hora que eu falei da GLO, a senhora fez aquela cara tipo...
Então, é porque o crime, ele, eu volto a dizer, assim como, irônica, ele não lê, assim como ele não lê o tipo penal e qual é a pena, ele não está preocupado com a distribuição geopolítica. Né? O crime, ele já superou essa fase. Então ele passa para o Paraguai, para o São Paulo, para São Paulo, no norte de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, como nós dois atravessamos aqui. E a tecnologia quebra a fronteira. Né? Hoje você consegue praticar crime de dentro do presídio conversando com alguém do crime organizado que está na Austrália, sem levantar da sua cadeira e sem custo zero. E quando você faz GLO, que é nada mais do que saturar do sistema de segurança uma região... O crime vai para outra, porque é assim que as coisas funcionam.
Migra.
Saturou Santos?
É.
Eu vou pro Rio Grande do Sul.
O Santos tem uma atuação mais forte agora da Força Nacional?
Eles vão para Vitória, como Vitória. Teve apreensão, Paraná, como teve apreensão. É um pouco simples entender isso. E é natural.
Mas seria o quê, então? Mais para inglês ver?
Eu acho que são tentativas. É muito difícil. Uhum. Um país como a gente, com 30 anos de organização criminosa, a facção criminosa, elas têm em média... O Comando Vermelho nasce em 80, o PCC nasce em 90. Então, o tempo todo, isso se consolidando. Isso consolidou. Daí todo mundo fala assim, mas como é que Santos... Como essa organização criminosa dominou o Santos? Porque são 30 anos de corrupção, de não investigação, de... Por isso que eles ficaram lá. Tudo isso, por falta de combate, entre aspas, fez com que o crime tomasse conta daquele Estado. Onde o Estado não está, o crime toma. Tô errado?
Não, não, tá corretíssimo.
Quer continuar, doutora?
Não, e é como a gente vê essas analogias em qualquer comunidade, nos morros do Rio de Janeiro. É a mesma situação, né? Isso não nasceu de um dia para outro. E eu falo isso porque quando eu cheguei e quando a gente tomou conhecimento, né, dessas organizações criminosas dentro do sistema prisional, tudo isso foi para o papel, tudo isso foi comunicado. Né, o Ministério Público sempre esteve ao meu lado nessas investigações, a OAB sempre esteve conosco.
Ivana, você me permite uma observação? Hoje o ministro Lewandowski está cercado de um time muito bom. A começar pelo Sarrubo, pelo Zé Mário Sarrubo, que até outro dia era o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, e leva toda uma expertise de um Ministério Público moderno, bem equipado, para a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Eu acho que a gente vai ter aí um momento muito auspicioso para uma virada qualitativa nessa abordagem do crime.
Tomara, tomara.
Por favor, vamos lá, David, e depois a doutora.
A doutora tocou num ponto que eu acho que é importante, né? Porque muitas vezes a gente vê os políticos que fazem muita publicidade, mas pouca efetividade. A senhora até citou em relação à falta de continuidade daquilo que realmente está se aplicando, né? Porque um político começa um projeto e não tem término aquele projeto, justamente porque ele vai receber o nome, o batismo vai ser dele, e aí depois ele usa na campanha eleitoral. O que a senhora atribui, assim, que poderia ser feito para que realmente essas propostas avançassem?
Nós estamos caminhando aí para os nossos últimos 15 minutos, mas dá tempo ainda, doutora.
Pois é, né? Isso é a sociedade que tem que debater, né? O político, ele é uma escolha nossa. Então, somos nós que escolhemos o político que nos representa, tanto no Senado quanto no Congresso. E esse debate é importante para as pessoas saberem quem elas escolhem para eventualmente a representar. Então, se o político não demonstra uma continuidade, não demonstra, né, uma ligação com aquilo que ele defende, um comprometimento, um compromisso mesmo em construir um país melhor, porque é esse o nosso grande desafio.
Sim.
É construir um país mais seguro, um país mais ético, um país probo. É isso que o Brasil tem que ser, um grande país como esse. E isso, quem depende, é a sociedade. Nós vivemos numa democracia, né? Cada um escolhe o seu representante, e é por isso que é importante os debates, por isso que é importante ouvir, né, essas propostas, porque todos que estão lá, eles representam uma fatia da sociedade. E é dentro dessa representação que a gente pode fazer a cobrança ou não. Então, é um exercício de democracia, né? A imprensa faz o papel dela, ela abre espaço, eu falo, o outro responde, chama a parte, responde, e isso abre um debate. Volto a dizer, as pessoas não precisam concordar. Aliás, concordância de todos, isso não é bom, né? Mas saber ouvir, né, ter essa troca. É porque ou faz uma lei, né, comprometendo o deputado a cumprir tudo que ele promete, ou a gente tem que escolher melhor. O problema é que é muito volátil. O deputado, ele pode ficar numa candidatura 4 anos e depois ele vai embora. E nem tudo depende dele. Esse é o grande desafio. Não. Tem deputados que fazem um trabalho bárbaro, que colocam lá, propõem várias leis, e você percebe que aquilo não anda. É um jogo político, e eu acho isso muito bom. Esse exercício é importante, é o exercício da democracia. Mas você vê vários deputados cheios de ideia, trabalhando e atuando e brigando, e aquilo parece que não vai para frente. Como que isso funciona? Nem imagino, né? Mas no meu olhar, o caminho é isso, é debater, é ouvir, é saber quais são as propostas e, de alguma forma, exigir. Quem votou pode exigir.
Bruno, você tem alguma coisa para acrescentar sobre
isso? Só para continuar, que eu falo, acho que é interessante, porque se usasse esse recurso, emendas, verbas, para esse recurso que foi utilizado numa fuga para tentar recapitulá-los, se usasse antes como investimento numa inteligência, talvez não precisaria de um esforço numa fuga.
Exatamente, é mais ou menos isso.
Por favor, doutora.
Mudando a pauta, gostaria de falar sobre essa grande epidemia social que é a violência contra a mulher. Inclusive, pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, convidamos a doutora Ivana para participar com as delegadas do Brasil todo em implementação de políticas públicas e inovações legislativas na proteção da mulher vítima de violência. Mas o crime ainda persiste. Apesar do feminicídio ter sido idealizado e sancionado como tipificação penal, né, doutor Toron, em 2015, a gente sabe...
Aumentou.
Que aumentou.
Esse é um paradoxo. E essa volta à tese... Muito obrigado, doutora Raquel. Isso volta àquela ideia de não dá para trabalhar com a simplicidade, mais pena, menos crime. Uhum. Tem uma dor, toma mais melhoral, Novalgina, ou o que seja, para não fazer merchandising, vai melhorar. Não melhora, não, porque são outras as variáveis que influenciam. Perfeito.
Mas é isso mesmo. O que podemos fazer, nós que integramos esse sistema de justiça, a advocacia, a magistratura, o Ministério Público, o que a gente pode fazer para tentar amenizar, que a gente sabe que é um problema multidisciplinar, mas na nossa
estrutural,
parte.
Estrutural.
Pois é, é o mesmo debate do tráfico de entorpecente. É cultural, é educação. Nós só temos 500 anos, somos bebês. Mas você vai num país como os Estados Unidos, que não é um bebê e que também tem violência. Você vai para Inglaterra, que também não é um bebê, e você tem violência. Mas no nosso caso, né, a gente precisa mudar essa cultura. Né, precisa de políticas públicas. E quando fala de política pública, não é só mandar para a escola, porque aquele homem ele foi educado por uma mulher. Que também teve suas vicissitudes que assistiu do seu pai e do seu avô. É a longo prazo isso, mas tem que começar. Eu acho que a gente já caminhou muito bem. A Polícia do Estado de São Paulo, principalmente as delegadas das delegacias, nós temos várias delegacias aqui em São Paulo que funcionam 24 horas. Né? Tem delegacia eletrônica, as medidas protetivas eletrônicas. Muita coisa a gente mudou, principalmente dos últimos
Ivana,
5 anos para cá.
Você me permite?
Claro.
Eu acho que as delegacias hoje, sobretudo as delegacias de defesa da mulher, muito mais equipadas, a mulher se sente acolhida. Uhum. E isso é fundamental, que a mulher possa levar. Ela não chega na delegacia com medo de ela sair de lá como uma suspeita. E, na verdade, ela é acolhida, ela é ouvida. Nesse ponto, me parece que o trabalho da Polícia Civil, particularmente em defesa da mulher, é exemplar.
Doutor Ivana e doutor Turão, é exatamente isso que eu queria falar. A única vítima que já é estigmatizada, que já chega com uma suspeita no olhar, é a vítima de violência doméstica e familiar e de crimes sexuais. Então é uma situação estrutural que, por mais que a gente queira, a gente não consegue avançar.
Por isso que a ideia é sempre discutir isso, né, em todos os steps. É discutir isso na escola, discutir isso em família. É poder debater o assunto, né, para mudar essa cultura de educação. É importante a gente ver delegadas que vão em escolas, dão palestras. Esse exemplo eu acho que é muito importante. E assim nós vamos mudando paulatinamente.
Bom, eu vou agradecer aqui ao doutor Toron, né, que precisa ir antes aqui, né, doutor? Muito obrigado
pela participação. Eu que agradeço. E quero cumprimentar a doutora Ivana, obrigado, que é um exemplo para nós. Uma boa noite a todos.
Boa noite.
Muito obrigado.
Eu já aproveito e emendo mais uma pergunta para a senhora. Doutora, pode cortar aqui para mim, gente, por favor. Já coloca aqui para nós, por favor. Vamos lá. Bruno, pode até passar para cá, por favor, para ficar mais próximo aí da doutora, para a gente se organizar aqui. É assim que funciona o nosso programa. Doutora, eu gostaria de perguntar para a senhora sobre a análise que muitos fazem da situação que a gente tem hoje, sobre criminalidade, sobre progressão de pena, que eles remetem a uma forma branda de se punir. Então, eles colocam que a lei é branda e que, por isso incentivaria a criminalidade. Como que a senhora avalia essa crítica à forma como as punições são feitas ou como os julgamentos são feitos em casos de crimes aqui no país?
Esse é um outro ponto no sistema de justiça que eu, que trabalho no tema há 30 anos, já percebi que também não deu certo. O problema não é a pena. Então eu... crime de homicídio, por exemplo, um feminicídio. O indivíduo não tem menos que 12 anos de pena a cumprir. O problema e o desafio é como ele cumpre essa pena. Então, o Brasil ele tem essa situação, que é um instituto de progressão de pena. Né? Então, ele entra com 12 anos, a pena dele é 12 anos, e ele vai progredindo do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, ainda tem indulto, ainda tem livramento condicional. Ele tem institutos que vão costurando o cumprimento de pena, ao contrário do senso de qualquer outro país, que você entra, fica pelo menos 6 anos preso, em regime fechado, E daí, dependendo do seu comportamento, você consegue, né, passar para uma outra forma de cumprimento de pena. Eu acho que no Brasil o problema é esse, é a forma que se cumpre pena e mais. Onde se cumpre a pena? E a gente volta àquela nossa fala no crime organizado, né? Eu coloco hoje um indivíduo dentro de um sistema prisional e dependendo de quem está dominando aquele sistema prisional, né, ele vai trabalhar para o crime organizado. Ele vai continuar sendo criminoso ou se tornar, mudar. Ele era um homicida e agora ele virou um integrante de uma facção criminosa que está lá praticando tráfico de entorpecente. Eu acho que esse é o desafio. Esse é um ponto que precisa mudar. Né, mudar na lei das execuções.
E a gente está caminhando para os 5 minutos finais e eu só gostaria de questionar, então, nesse sentido, sobre esse projeto da saidinha que foi aprovado, que ganhou bastante repercussão. E parte da opinião sobre a restrição dessa saidinha volta para a situação dos presídios. Ou seja, o que a situação dos presídios hoje poderia complicar ainda mais a reação dos detentos que passam a não ter mais acesso, então, a esse benefício, digamos assim, aonde a senhora se encontra nesse debate?
Então, aqui já está para fazer uma prévia de uma discussão que já está se avizinhando. Então, nós temos São Paulo...
Sem querer ser algourenta, né?
Sem querer agorar. Você vai ver se a sua juíza só fica agorando o sistema, pelo amor de Deus, assim não vai.
Brincadeira.
Mas o que a gente tem hoje é uma legislação e a gente é que vai cumprir. São Paulo tem hoje, na grade, aproximadamente 190 mil presos. O país inteiro tem 300 mil. São Paulo colabora com 200 mil, aproximadamente, em números redondos. Então, veja o tamanho do nosso sistema prisional. A última saída temporária foi 35 mil, a última acho que foi 33 mil. E a discussão é, essa lei eu vou aplicar para todos os que estão presos, que inclusive que já estavam presos antes de entrar em vigor, ou ela só vai valer daqui para frente? Isso já vai ser a primeira discussão da próxima saidinha temporária que vai ter. Esse é um ponto que vai discutir, aí cada estado vai definir, provavelmente o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal vão dar a palavra final. Mas essa palavra final vai demorar pelo menos um ano e meio. Então você já vai viver essa discussão. Então vai ter juiz que vai entender que a lei não se aplica aos que já estavam presos, aí teoricamente os 35 saem da mesma forma, e vai ter juiz que falou não. Fechou, fechou. Agora não sai mais ninguém. Mas aí aquele que não saiu vai entrar com agravo ou vai entrar com habeas corpus e essa discussão vem para o tribunal. Ou seja, não é a solução. Eu acho o seguinte, eu acompanhei o pacote anticrime desde o começo. Né? E no pacote anticrime, que entrou em vigor em janeiro de 2020, estava escrito que todos os criminosos que respondem por crime hediondo não teria saída temporária. Ali eu teria resolvido o nosso problema. Eu não, a lei teria resolvido o problema. Homicídio, latrocínio, estupro, escravidão, tudo, sequestro, tudo que é crime hediondo. E a lei coloca o crime hediondo. Na verdade, a Constituição coloca o crime hediondo como um crime que não tem a forma de cumprimento de pena, né? Ele não tem liberdade provisória, não cabe fiança, ele é muito mais restrito o olhar, ele cabe prisão temporária, ele tem um olhar diferente. Entretanto, o parlamento mudou o pacote anticrime e deixou que só crime hediondo com evento morte é que não sairia. Ou seja, homicídio consumado, latrocínio, e um estupro seguido de morte, às vezes uma extorsão mediante sequestro que morre afinal, que são números baixíssimos. Ou seja, nós perdemos a chance de fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo agora, lá em 2020. Agora se impediu, e tenha toda a inteligência e a contra-inteligência da Polícia Penal, monitorando qual vai ser a reação do sistema prisional. Porque vem, vem. Bem, e aí vai dar do jogo de cintura, da lógica de estudar e de ver o que vai acontecer. É mais ou menos isso. Do jeito que estava, eu concordo que não dá. Você pegar um indivíduo que matou o pai e a mãe e deixar ele sair temporariamente no Dia das Mães é, no mínimo, antiético e moral. No mínimo. Mas era o que a lei disciplinava e era o que o juiz tinha que cumprir a lei. Agora, né, com essa colocação e mais o exame criminológico... Vai mudar e muito essa estrutura. Agora, o olhar é só para saber de que lado. Tem que combinar com os russos.
Doutora Ivana, Davi, eu ficaria horas conversando com a senhora.
Eu também.
Tenho certeza que todos vocês também, porque a senhora tem muito conhecimento e é um assunto que nos prende, né? Que chama a nossa atenção. Mas eu agradeço, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a sua participação.
Obrigado,
digo que o espaço está sempre aberto para a senhora por aqui.
Obrigado.
Agradeço a vocês também pela participação conosco, pelas ótimas perguntas, o ótimo debate que foi feito. E a você pela tua audiência em mais esta segunda-feira. A gente se vê aqui ao longo da programação da Jovem Pan. Fiquem com Deus. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.